DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta sexta-feira, 15 de janeiro de 2016. Poucas horas depois de a Organização Mundial de Saúde ter declarado o fim da epidemia de ébola na África Ocidental, a Serra Leoa investiga a morte de uma mulher após um primeiro teste positivo ao ébola na quinta-feira. A estudante morreu pouco depois de ter sido levada doente para a cidade de Bamoiluma, perto da fronteira com a Guiné, no norte do país, segundo fonte do Ministério da Saúde da Serra Leoa. Os resultados completos vão ser tornados públicos esta sexta-feira. Em comunicado, o presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, informou ter ordenado novas investigações do sequestro de mais de 200 estudantes pelo grupo terrorista Boko Haram em abril de 2014, depois de uma reunião com alguns dos pais das vítimas após uma marcha que reuniu cerca de 1.000 pessoas esta quinta-feira na capital Abuja. A investigação pretende desvendar as circunstâncias que conduziram ao sequestro das meninas, bem como outros eventos e ações que se seguiram ao incidente. A Economist Intelligence Unit considera que a retirada dos subsídios aos combustíveis em Angola, realizada num contexto de deterioração das condições econômicas, aumento da inflação e desemprego mais alto, pode levar à agitação social, lembrando que o aumento dos preços vai ser mais penoso para a população mais desfavorecida. A análise acusa o governo de fazer os cidadãos normais pagar mais por um produto que, por causa da continuada quebra no preço do petróleo, é muito mais barato hoje do que há um ano. A economia da Guiné-Bissau cresceu 5% em 2015 e as receitas correntes ascenderam a cerca de 126 milhões de euros, o nível mais elevado de sempre, anunciou o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins. Numa carta aberta aos funcionários do ministério, divulgada esta semana nas redes sociais e na internet, o governante refere que 2015 foi um ano bom, apesar da turbulência política. Na mensagem, Geraldo Martins destaca ainda os esforços de regularização dos atrasos salariais de 2011 a 2014 e diz estar em condições de anunciar uma data fixa para o pagamento dos salários, o dia 27 de cada mês, este ano. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, defendeu que a utilização da fome como arma na Síria constitui crime de guerra. Todas as partes, incluindo o governo sírio, têm a primeira responsabilidade de proteger os sírios, disse Ban. Paris, Londres e Washington pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre o cerco às cidades. A reunião poderá ocorrer a partir de sexta-feira. A situação voltou ao normal na capital da Indonésia, Jakarta, segundo a polícia, depois do atentado desta quinta-feira. Uma série de explosões resultou em 7 mortos, incluindo 5 atacantes e 20 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques. As autoridades reforçaram a segurança nos pontos-chave da cidade. O número de agentes nas imediações de embaixadas e hospitais foi redobrado, tendo também sido adotadas mais medidas em centros comerciais. Na Alemanha, a Semana Verde, maior exposição agrícola do mundo, abre para visitação nesta sexta-feira. Até 24 de janeiro, 1.660 expositores de agricultura, alimentação e horticultura apresentam seus produtos em Berlim. Os organizadores esperam mais de 400 mil visitantes. Leonardo DiCaprio e Matt Damon foram indicados ao Oscar de melhor ator. A maioria das indicações para melhor filme foi para O Regresso, drama estrelado por DiCaprio, e para o espetáculo de ação Mad Max: Estrada da Fúria. O filme O Menino e o Mundo, do cineasta brasileiro Alê Abreu, foi nomeado para o Oscar de melhor longa-metragem de animação. A premiação acontece no dia 28 de fevereiro em Hollywood. Futebol. O Varzim, da 2ª Liga Portuguesa de Futebol, assinou uma cooperação com o Chibuto, da 1ª Liga do Futebol de Moçambique. O acordo contempla um intercâmbio de jogadores e também a troca de experiências competitivas. No imediato, esta parceria trará para o emblema de Varzim o defesa central Maninho, que pertence aos quadros do Chibuto. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Os nossos destaques: um balanço do primeiro ano da governação do presidente Filipe Nyusi em Moçambique. Afonso de Lacama diz que quer ensinar a Frelimo de Nyusi a governar. Morte de Patrice Lumumba, há 55 anos na RDC, ainda gera debate. Acompanhe. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi completa esta sexta-feira um ano da sua governação. Alguns analistas entrevistados pela DW consideram que os primeiros 12 meses estão muito aquém da forte expectativa criada quando da tomada de posse de Nyusi. Outros são de opinião que o balanço corresponde às condições que o novo presidente encontrou ao longo do ano. Pormenores a partir de Maputo com o nosso correspondente Leonel Matias.
O novo ciclo de governação começou com uma enorme expectativa, na sequência do discurso de tomada de posse do presidente Filipe Nyusi, em que pronunciava mais participação, mais inclusão e mais democracia. O analista Fernando Lima afirma que se tem visto muito pouco neste domínio, apesar de reconhecer que é um misto de fatores positivos e negativos no balanço da governação.
Sobre a inclusão, apareceu um novo conceito de que era apenas dentro da própria Frelimo. Em relação a pacificar o país, continuamos com uma ameaça de retorno à guerra. A Nyusi começou muito bem, mas aparentemente não por vontade própria, mas outras vontades que não estavam preparadas para esta abertura fizeram recuar muito. Ainda neste capítulo, acabamos o ano com duas tentativas de assassinato do presidente da
Nyusi tomou posse em plena crise pós-eleitoral, após a recusa do maior partido da oposição a Renamo em aceitar os resultados das eleições. O analista Gustavo Mavi considera que Filipe Nyusi deu o seu máximo para pacificar o país.
Eu acho que fez o máximo que ele podia fazer. Não houve correspondência como tal. Logo nos primeiros dias do seu mandato, reuniu-se duas vezes consecutivas com o líder da Renamo na tentativa de chegar a um acordo com ele. E como ele próprio tem dito, isso podia ter sido continuado, mas o Jacama não se mostrou predisposição para isso. Tem estado, como ele próprio diz, a fugir ao diálogo. É verdade que o Jacama, dentro daquela falácia dele, ele alega que quem não quer dialogar é o governo.
Durante o primeiro ano da sua governação, Filipe Nyusi adotou um estilo muito próprio, segundo Fernando Lima. É muito terra-terra, muito humilde, afirmou, acrescentando que, por isso, há um sentimento de frustração por parte do cidadão de rua por achar que não lhe deixam governar. O analista Gustavo Mavi partilha do ponto de vista de que Nyusi adotou um estilo próprio.
Acho que adotou, mas não tinha muito também para mudar, porque, como a própria Frelimo diz, trata-se muitas vezes de uma mudança na continuidade.
Filipe Nyusi é o primeiro presidente de Moçambique que não fez parte da geração que lutou de armas na mão pela independência do território. Por este motivo, antes do início do seu mandato, alguns observadores esperavam que viesse a ser o que designavam por marionete de algumas figuras influentes da Frelimo. O analista Fernando Lima não acha que isso esteja a acontecer.
Por vontade própria, Nyusi mostrou que tem ideias, que quer fazer coisas decorrentes das suas próprias convicções. Parte do insucesso deste primeiro ano deve-se às barreiras e aos obstáculos que ele tem encontrado na sua própria governação, nomeadamente do ponto de vista do Partido Frelimo, que é o partido que tem a maioria no Parlamento.
O primeiro ano de governação de Filipe Nyusi coincidiu com um período de calamidades naturais, aprovação tardia do orçamento, baixa generalizada dos preços das principais exportações, agravamento dos custos das importações, a retirada da ajuda ao orçamento do Estado por parte de 5 dos 19 parceiros internacionais e da forte depreciação da moeda nacional em relação ao dólar. Gustavo Mavi fala dos desafios de Nyusi no segundo ano de governação.
Infelizmente, este ano começa muito mal. Começa com a depreciação do meticala, a moeda moçambicana, com uma seca devastadora aqui no sul, e começa com cheias terríveis também, de novo no norte e centro de Moçambique.
Para Fernando Lima, os principais desafios são:
temos que resolver este problema da paz, da tensão, da convivência política pacífica, em paz, com todos os partidos.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos como avalia o primeiro ano do governo de Filipe Nyusi em Moçambique. Envie-nos os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O líder da Renamo, Afonso de Lacama, voltou a garantir nesta quinta-feira que ele e o seu partido vão governar em março próximo às 6 províncias no norte e centro de Moçambique, onde a Renamo reivindica a vitória desde as últimas eleições gerais e presidenciais de 15 de outubro de 2014. Sobre a escolha do presidente sul-africano para, juntamente com a Igreja Católica, mediar o diálogo entre a sua formação política e o governo, de Lacama diz que Jacob Zuma tem capacidade suficiente para enfrentar as negociações. De Nampula, Sitoy Lutcheke.
Falando numa teleconferência num dos hotéis de referência na província de Nampula, a partir da sua base militar Satungira, distrito de Gorongosa, província central de Sofala, Afonso de Lacama disse que já dispõe de listas de todos os governadores e administradores distritais das 6 províncias, onde em princípios de março a Renamo vai governar.
O governador, antes de chegarmos ali, arruma as suas coisas, vai-se embora. Enquanto está a acontecer assim em Nampula, também está o mesmo em Sofala, em Tete, na Zambésia, em Mané.
O líder do maior partido da oposição em Moçambique diz que vai dirigir as províncias de uma forma ordeira e pacífica, mas alerta que não vai tolerar as intimidações da Frelimo porque vai responder em pé de igualdade. Contudo, deixou claro que não está interessado no retorno à guerra no país.
Depois daqueles atentados que escapei à morte, eu já teria destruído tudo. Não quero fazer porque não quero me vingar da Frelimo. Quero ensinar a Frelimo de como governar com a democracia e a reconciliação nacional.
Sobre uma eventual mediação de Jacob Zuma, Lacama disse que a África do Sul é um país que enfrenta atualmente uma crise econômica e política, mas segundo o líder da Renamo, estes problemas não vão de forma alguma comprometer as negociações.
Os seus problemas internos não têm nada a ver com a mediação. Tem capacidade para mediar no meio entre a Renamo e a Frelimo. Acredito nele.
Todavia, o líder da Renamo abre espaço para um encontro com o presidente da República, Filipe Nyusi, embora continue a colocar algumas condições.
Primeiro é começarmos a governar as nossas províncias, sairmos ou a delegação que vai falar com a Frelimo.
Afonso de Lacama não disse quando é que pensa sair das matas para voltar ao convívio dos seus familiares, membros do seu partido e o povo em geral, mas assegurou que o seu regresso está para breve. Sitoy Lutcheke, DW Nampula.
55 anos após a morte de Patrice Lumumba, primeiro-ministro do governo livremente eleito da República Democrática do Congo, após a independência da Bélgica, seu assassinato, tido como um dos grandes crimes impunes da África pós-colonial, ainda provoca um grande debate. Há mais de 20 anos, o sociólogo belga Ludo De Witte estuda o Congo e reconstruiu meticulosamente a queda de Lumumba em um livro.
Lumumba aceitou o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, disse não ser aceitável que as riquezas dos solos do Congo ficassem sob o controle de multinacionais estrangeiras. E essa era basicamente a razão pela qual eles decidiram acabar com o seu governo e, finalmente, com o próprio primeiro-ministro.
Lumumba tornou-se um desafeto do Ocidente por suas críticas às práticas racistas dos colonizadores e seu desejo de ver o Congo completamente liberto. Especialmente a Bélgica e os Estados Unidos viam aí sua influência em perigo. O exército congolês se revolta contra os oficiais belgas. A Bélgica intervém militarmente e ajuda na separação da província de Katanga, rica em recursos, do resto do país. Rapidamente, o conflito se torna uma guerra civil. Belgas e americanos se aliam ao então chefe do exército, Joseph Désiré Mobutu, um ex-amigo e confidente de Lumumba e o ditador que vai governar o Congo mais tarde, a partir de 1965 e por mais de 30 anos. Em setembro de 1960, Lumumba é destituído do cargo de primeiro-ministro. Em novembro, foge da prisão domiciliar, mas é capturado pelas tropas de Mobutu, que o levam para a província de Katanga, sob controle dos militares belgas, diz Ludo De Witte.
Então eles decidiram matá-lo naquele dia em que ele chegou a Katanga. Lumumba foi executado por um pelotão de execução organizado por oficiais belgas.
A explicação oficial para a morte de Patrice Lumumba foi a de que ele teria sido assassinado por moradores de uma vila. A verdade sobre o papel das potências ocidentais só viria a público mais tarde. Os estudos de Ludo De Wit levaram a Bélgica a criar, em 2000, uma comissão de inquérito parlamentar para trabalhar no caso Lumumba. Em 2002, o ministro dos Negócios Estrangeiros belga pediu desculpas à família e ao povo congolês pelo papel dos oficiais de Bruxelas no assassinato. Ludo De Wit critica.
A comissão de inquérito belga concluiu que a Bélgica teve uma responsabilidade moral no assassinato de Lumumba, algo muito vago. Fica a meio caminho entre negar o que aconteceu e publicar toda a verdade.
A morte de Lumumba liberou o caminho para o ditador Mobutu. A jornalista britânica Michelle Wrong, que escreveu um livro sobre o ditador congolês, considera que o caso Lumumba deixou marcas profundas no Congo e em todo o continente africano. Porque todo mundo olhou para o assassinato de Lumumba e pensou, é o que acontece quando você confronta o Ocidente. Acho que é um legado muito negativo e prejudicial.
It was a very, very negative and damaging legacy.
DW. Espaço do ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos como avalia o primeiro ano do governo de Filipe Nyusi em Moçambique. Guilherme Correia da Silva nos traz agora as participações dos nossos ouvintes e internautas. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. E as opiniões dividem-se. Avestino Augusto Funai, que nos escreve de Cantandica, Moçambique, começa por dizer no Facebook que faz uma avaliação positiva porque, segundo diz, não é fácil dirigir um país que estava tão mal e cheio de ameaças do Sr. Afonso de Lhacama. Mesmo com a depreciação do Matical, o presidente Nyusi conseguiu manter o país firme, escreve Avestino Augusto Funai. Euclides Novela, de Xai Xai, Moçambique, dá nota positiva ao trabalho e força de vontade do presidente da República de fazer algo melhor. Este ouvinte lembra que este primeiro ano foi cheio de desafios, com a depreciação do Matical, a tensão política e a sua afirmação como líder do país e do seu partido. Porém, segundo Euclides Novela, já deu para ver que o presidente tem competência para dirigir a nação, embora as pessoas que o rodeiam não facilitem. Orlando Tomás diz que o jovem presidente ainda está a arrumar a casa. O discurso de tomada de posse trouxe a todos nós esperança, mas está-se a revelar difícil concretizar as ideias do presidente, diz este internauta. Por outro lado, Vasco Vitorino Duarte, de Chimoio, Moçambique, avalia negativamente, pois, segundo descreve, o país ficou extremamente estragado. Aumentou o número de raptos, mortes, corrupção. Félix Mondlane acha que Nyusi ainda não começou a governar em Moçambique. Este internauta diz que ele fala bonito e outros fazem no lugar dele. Até o ministro da Agricultura é mais poderoso em relação ao presidente, escreve Félix Mondlane no Facebook. Jamal Machane diz que piorou a situação de Moçambique. Nunca há verdadeira seriedade dos governos de Moçambique. Todos são da panela velha, escreve Jamal Machane. Lafu Balde comenta que o ano de Nyusi não foi fácil, pois não há consenso e a situação está a ser um caos com a Renamo. Lafu Balde diz que o presidente deve procurar mais diálogo e entendimento, acalmar o país para poder governar com mais tranquilidade. Samuel Bola comenta, triste e vergonhoso, tudo o que ele prometeu na tomada de posse não cumpriu e nem o que jurou cumpriu. Samuel Bola é da opinião que Nyusi ainda não é presidente, ele não tem ordem, recebe ordem. É o que escreve este internauta. Manuel Fernando diz que continua mudando para pior. José Ofesse diz que para que quem vive em Moçambique já é um mandato sem nada, para nada. E por fim, Yandemufaya Manquila escreve que foi um mandato conturbado.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, a todos os que participaram e a você que nos acompanha. Já sabe, as suas opiniões são sempre bem-vindas. Escreva-nos. O nosso e-mail é afriportug@dw.com. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. A todos um ótimo dia, um bom final de semana.